Rabbi Yanai diz, em Beyadeino, vamos traduzir direito as palavras da Mishnah, em Beyadeino lo mishalvat ha-reshaim, nós não podemos compreender a tranquilidade dos perversos, ve'af lo mi'isurei ha-tzadikim, e nem mesmo, e até mesmo não podemos entender o sofrimento dos tzadikim. Quer dizer, e até mesmo não podemos compreender o sofrimento dos tzadikim. Por que a Mishnah está escrevendo dessa forma? Dizem os comentaristas que a Mishnah está escrito no formato de não só isso não dá para entender, mas também isso não dá para entender. Ou seja, não só que não dá para entender por que que os perversos têm uma vida boa, mas tem mais uma coisa, que é um pouco mais fácil de se entender, mas também não conseguimos entender, que é por que o tzadikim tem sofrimento. Ou seja, dessa linguagem parece que das duas perguntas, da pergunta por que que tem perversos que têm uma vida boa, e da pergunta por que que tem tzadikim que tem uma vida difícil, a pergunta mais complicada delas é por que que tem perversos que tem vida boa. São duas perguntas difíceis. Mas a mais difícil dentre as duas é quanto ao perverso. Perverso ter uma vida boa é algo que é muito fora da lógica. O tzadik tem uma vida difícil. É difícil de entender, mas não é tão difícil de se entender. Nós vemos essa diferença, inclusive, na resposta que Hashem dá para o Moshe. O Moshe Rabbeinu pergunta para Deus, nós mencionamos outro dia isso. O Moshe Rabbeinu pergunta para Deus, Hodieni nae derachecha, me conte e me revele os seus caminhos. Moshe pede para Deus, por favor, me explica como é que funcionam os seus caminhos. O que é que Hashem responde? Hashem responde, V'chanoti et asher achon. Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compaixão de quem tiver compaixão, graça de quem eu tiver graça. V'richamti et asher arachem. Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Em outras palavras, sobre quem Deus está dando a resposta, que é o caso mais difícil de todos, sobre o Rachá. O sujeito é perverso, mesmo que ele não merece, se eu quero ter misericórdia, eu vou ter. A maior pergunta é justamente essa misericórdia que Hashem tem de um perverso. É isso que o perverso tem uma vida boa. Essa é a maior pergunta. Por que que o tzadik, a pergunta é um pouco mais leve? Por que que é um pouquinho mais fácil de se entender por que que o tzadik tem uma vida mais difícil? Tem algumas respostas para isso, tem alguns motivos por isso. Em primeiro lugar, quando você vê alguém e você olha para ele e fala, esse daqui é um tzadik. Tudo indica que ele é um tzadik. Hashem vê o coração das pessoas. Hashem vê mais a fundo. E existe uma grande chance disso de que eu estou enxergando que ele é um tzadik não ser verdade. Pode ser que ele aparenta ser um tzadik, mas no fundo ele não é um tzadik. Então eu acho que ele é um tzadik e ele está sofrendo. Eu não consigo entender como pode ser que ele é um tzadik e ele está sofrendo. Mas no fundo, pode ser que ele não é um tzadik. Ele aparenta ser, mas vai saber o que que ele faz quando eu não estou vendo. Não tenho como saber. No entanto, alguém que é rachá, alguém que é perverso, faz ações malvadas, faz coisas erradas em público. Tanto é que eu cheguei à conclusão que ele é um rachá. Se ele faz em público, não tem erro. Não tem como você dizer, não, na verdade ele é um tzadik. Você está vendo que ele está fazendo coisas erradas. Você está vendo que ele está fazendo as coisas para e contra Deus. Os pecados dele são gritantes. A maldade dele é gritante. No entanto, quando o outro é tzadik, pode ser que é só aparência. Então, por isso, a questão de o perverso estar vivendo bem é muito maior, porque afinal é óbvio que ele é um perverso, do que o tzadik que está tendo sofrimento. Pode ser que ele não é tão tzadik assim como eu acho. Segundo lugar, já mencionamos, e é sabido, o que diz Shlomo HaMelech no livro de Eclesiastes: Ein tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yechetah. Não existe um tzadik na terra que faça o bem e não falhe. Não falhe, sim? Não existe. Todo tzadik comete alguma falha. E por conseguinte, dá para se entender por que ele está pagando. Ele tá tendo que pagar alguma falha que ele tem. Como está escrito também nos livros de Shlomo HaMelech, Mishlei, Provérbios, Choser Shivto Sonebeno, quem economiza o seu chicote, odeia o seu filho. Quer dizer, alguém que ama seu filho, repreende ele. E portanto, se o tzadik está tendo alguma dificuldade, é até um bom sinal. É sinal que Hashem gosta dele e está repreendendo ele. Et asher yehav Hashem yochiach. Aquele que Hashem ama, ele chama atenção. E por isso, de certa forma, nós podemos digerir isso que o tzadik está passando por alguma situação difícil. É algo que dá para se digerir um pouco melhor. Demonstra que Hashem tem amor por essa pessoa. Demonstra que Hashem quer pulir ele, deixar ele perfeito, limpo. E por isso que Hashem está dando esses pequenos sofrimentos. Mas isso que o Rasha tem uma vida boa é algo que não dá para se entender de jeito nenhum. Terceiro lugar, nós sabemos que existe um tipo de sofrimento que é chamado Yisurin Shel Ahava, sofrimentos de amor. Sofrimentos de amor são sofrimentos cujo propósito é trazer uma recompensa maior ainda para o tzadik. O sofrimento que Iov passou era para aumentar Jó, era para aumentar os seus méritos, para aumentar sua recompensa no mundo vindouro. Então, dá para se entender um pouco melhor. Não é que o tzadik está sendo prejudicado com isso. Pelo contrário, está sendo incrementado o mundo vindouro dele. Agora, isso que o Rasha tem uma vida boa é algo que não dá para entender. O Midrash Moel ainda diz que David HaMelech, que no capítulo 73 do Teilim, diz que quase se desviou do caminho correto por ver os Rechaim tendo sucesso. Por outro lado, ele diz no Teilim, Nar Hayiti Gamzakanti. Eu fui jovem e eu também envelheci. Pelor Hayiti Tzadik Ne'ezav. Eu não vi um Tzadik abandonado. E mesmo que Zer'o mevakesh lachem, continuação do versículo, mesmo que a sua descendência eventualmente peça pão, descendência do tzadik, quer dizer, mesmo que eventualmente o tzadik tem algum sofrimento, isso daqui não incomodou o suficiente ao David HaMelech. Isso que ele viu os rechaim, os perversos tendo sucesso, foi algo que incomodou muito. Ver os tzadikim, que eventualmente sofrem um pouco, não incomodou tanto assim. Por quê? Porque ele entendeu o que causa o tzadik eventualmente sofrer em vida. Então, como nós vimos, que em primeiro lugar, pode ser que o tzadik não é tão tzadik como parece. Segundo lugar, todo tzadik precisa também ser limpo de eventuais falhas que ele tem. E isso que Hashem está repreendendo ele é um sinal de amor. E ainda por cima pode ser que são yisurim shelahava. São sofrimentos de amor, de fato, que são aqueles sofrimentos que vêm apenas trazer mais méritos para a pessoa. Dessa forma nós terminamos uma primeira análise da Mishnah. Nós temos que depois passar para uma segunda análise da Mishnah. Tem outros conceitos aqui por trás das palavras do Rabbi Yanai. Se Deus quiser, a partir de amanhã nós vamos ver.